Bom dia, igreja. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Atos 20. Nós vamos ler do 17 ao 38. Atos 20, 17 a 38. Nós vamos meditar nessa manhã sobre instrumento afinado por Deus. Então nós vamos falar sobre um instrumento afinado por Deus. Eu amo a nossa igreja, sou apaixonado pela nossa igreja. Vim para cá quando eu tinha 10 anos de idade, estou com 27 anos e tenho muito prazer e muita alegria em estar na nossa igreja. Eu acho que depois da minha casa, da minha esposa, o lugar que eu mais amo estar é na presença do Senhor. Eu amo a igreja de Jesus. E eu amo a igreja de Irajá, que é uma igreja de Jesus. Você já foi membro de outra igreja, pastor? Não, nunca fui. Mas já preguei em muita igreja. Já dancei em muita igreja. E vi muita coisa boa, muita coisa ruim. E às vezes fui para igrejas até maiores. Mas eu ficava assim, essa não é a PIB de Irajá. Quem já teve esse sentimento, levanta a mão. Você está na igreja e fala assim, que bênção. Deus falou o meu coração, mas não é a nossa igreja. Eu amo a nossa igreja. Amo tanto que me mudei para perto. E a minha esposa é mó barato. Porque segunda-feira é minha folga. E às vezes eu estou em casa descansando, vendo um filme, alguma coisa assim. Aí eu falo, tem nada para fazer em casa. Quer saber? Vou lá para a igreja. Aí daqui a pouco ela liga. Amor, você está onde? Amor. Estou na igreja, mas não é só a folga. Falei, vida, mas eu sou pastor, mas eu também sou crente. Agora eu estou como crente, não estou como pastor. Eu gosto de estar na igreja. Coisa boa é quando a gente ama a igreja de Jesus, amém? Atos 20, 17 a 38. Amém? Diz assim, de Emelito, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. 18. Servia ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo perseverante, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior alegria em dar do que receber. Todos choraram muito e o abraçavam e o beijavam. 38. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã, como tem falado desde manhã cedo. E que o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez. E que saiamos daqui instrumentos afinados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Interessante que o livro de Atos é o mapa das cartas paulinas e um mapa do Novo Testamento em uma boa parte dele. E o livro de Atos é um livro que o reino de Deus está em movimento. É um trailer do futuro, é ação, atitude. O reino de Deus é urgência. O reino de Deus é ação. Pessoas estão morrendo sem ter um encontro com Jesus. Pessoas estão indo para o inferno sem conhecerem a Cristo. Então o reino de Deus é urgência, são coisas elevadas. E nós não podemos perder tempo com coisas fúteis. Nós precisamos nos concentrar no que realmente é essência, no que realmente é preferencial para o Senhor. Às vezes, algumas coisas que acontecem, eu fico pensando assim: não é possível que alguém ainda pense assim. Você quer ver? A igreja está muito cheia, não tem espaço para sentar. Louvado seja Deus por isso. Amém ou não amém? Às vezes eu vou em algumas igrejas e isso dói o meu coração, dói. Meu coração fica machucado em ver algumas igrejas mortas. Deus tem nos dado a graça de ter uma igreja viva. Se eu vou ficar em pé para prestar culto ao Senhor, louvado seja Deus. O pessoal pro capeta fica em pé e não está nem aí. Ainda sai feliz, amarradão e fala assim: que bom que eu fui pro carnaval, pro diabo. E ainda incentiva os outros. E a gente está na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu fico pensando que quando alguém reclama porque não tem espaço no culto, será que tem culto para ter espaço na vida dessa pessoa? Será que o culto tem espaço na vida dela? Para ser um instrumento afinado por Deus nesse novo ano, que tal menos reclamação e mais gratidão? Que tal você falar: que bênção a nossa igreja, louvado seja Deus, que não tem nem espaço? Que tal você pensar assim: Senhor, muito obrigado, abençoa o nosso pastor, dá uma estratégia, amplia o nosso templo, que venha um novo templo em algum lugar. Senhor, abençoa a nossa igreja, para que ela continue crescendo. O reino de Deus é urgência. O livro de Atos é o reino de Deus em movimento. E eu li um texto que para mim tem um significado emocional muito grande. Primeiro, que eu disse para o pessoal do Aliança, eu fiquei 10 anos lá, quando eu saí do ministério eu vou ler esse texto. E eu li. Segundo, quando o pastor Natan saiu da igreja, foi para outra igreja, da nossa igreja, eu li esse texto para ele, sem saber esse era o texto da vida dele. Então esse texto para mim tem um significado emocional muito grande. E aí Paulo, ele chama os líderes daquela igreja. Ele passa 3 anos na igreja de Éfeso e ele reúne aqueles líderes e transmite alguns ensinamentos. E eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre os ensinamentos desse papo que Paulo bateu com os líderes da igreja de Éfeso. O desejo do meu coração é que esses ensinamentos venham afinar a sua vida espiritualmente falando. Esses ensinamentos venham impactar a tua mente e o teu coração e venham produzir efeitos, venham reverberar para o ano de 2018 ainda mais abençoado na presença de Deus. No versículo 18, diz assim: vocês sabem como viver o tempo todo que estive com vocês. Como vivi? Paulo fala assim: como vivi? E eu te pergunto: como tem sido a sua vida? Você nasceu para quê? Existem 2 dias que são importantes na vida do ser humano: o dia que ele nasce e o dia que ele descobre para que nasceu. E isso faz toda a diferença. E graças a Deus, para a glória de Deus, aos 16 anos eu descobri para que eu nasci. Eu nasci para pregar a palavra de Deus. E aos 17 anos, Deus falou isso ao meu coração no meu chamado. Aos 18, eu fui para o seminário e desde então tenho vivido para cumprir o propósito do meu nascimento. Eu fico pensando e pedindo a graça e a misericórdia de Deus para que todos os membros da nossa igreja descubram o propósito do seu nascimento. Uma vez, pegaram um revolucionário, começaram a bater nele, iriam matá-lo. E aí, antes dele morrer, ele virou para aquele rapaz que estava maltratando-o e falou assim: peraí, você vai me matar, não vai? Ele falou: vou te matar, em instantes. Tudo bem, eu sei pelo que eu vou morrer. Você sabe pelo que você está vivendo? Meus irmãos, a vida, ela é muito breve, ela é muito curta. Você fala assim: mas você é muito jovem. Eu era mais jovem, agora eu estou menos jovem. Antigamente, eu ficava aqui na frente jogando bola, brincando aqui, agora a responsabilidade é outra. Daqui a pouco eu estou com 30 anos. Meu Deus! Minha esposa fica falando assim comigo: daqui a pouco eu vou estar casado com um homem de 30 anos. Eu falo: Jesus, está perto. Temos uma vida só, meus irmãos. Você pode trocar de carro várias vezes. Você pode trocar de roupa várias vezes. Você pode trocar de emprego várias vezes. Mas de vida, não. A vida é algo que você não pode errar. A vida é algo que eu não posso errar. Primeira coisa que Paulo fala: como vivi? Como você vai viver no ano 2018? O primeiro mês do ano já está se findando. A Bíblia diz que a vida é como um sopro. Versículo 19, ele diz assim: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Servir ao Senhor. Paulo reúne aquela liderança e fala: servi ao Senhor, então sirva ao Senhor. Quer ser um instrumento afinado por Deus? Sirva ao Senhor. Privilégio meu e seu é servirmos ao Senhor. Eu participei de uma programação, e aí eu fui conversar com uma liderança lá, falar alguma coisa lá, e aí, quando eu cheguei para conversar com o rapaz, veio um homem, bateu no meu ombro e falou assim: desce, aqui só pode ficar a diretoria. Falei: ah, é, você é melhor que eu mesmo, você é quase um semideus, tudo bem, estou descendo. Aí eu fiquei embaixo, falei: agora eu posso falar com você, porque você é superior, você está acima, e eu estou no meu lugar, você está no seu, agora eu posso falar com você? Ele: agora você pode. Falei: é, você não entendeu nada do que a Bíblia fala. Deus não nos chamou para botar um crachá e falar assim: eu sou diretoria. Eu não vejo a Bíblia falar isso com ninguém. Eu vejo a Bíblia falando assim: vocês são escravos. Eu vejo Paulo falando assim: eu sou escravo. Nós nascemos para servir. Interessante que Jesus estava no céu, na sua glória, na maior diretoria santa da história, e ele desceu, se fez homem, como eu e você, e veio servir. E a Bíblia diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10:45, nós somos todos iguais. Todo mundo vai parar num cemitério, mais cedo ou mais tarde. Todo mundo é de pele e osso. Aquilo ali mexeu comigo. Falei: ah, é? Você é diretoria, que Deus te abençoe. Quero fazer parte dessa diretoria, não. Uma vez, eu estava num sítio, e aí me chamaram para comer um negócio. E aí falaram assim: não, porque essa travessa de empadão é só para a diretoria. Para mais ninguém. Quem não é diretoria não pode comer. Aí eu falei: não, estão brincando, não é possível. Não, é um teste, eles estão me testando. Aí eu olhei e falei assim: então, obrigado. Se vai todo mundo comer macarrão, quero comer macarrão com todo mundo. Não quero comer na diretoria, não. Não sei se eles comeram, irmão. Mas eu sei que eu não comi. Deus não nos chamou para a gente estar acima de ninguém. Deus não nos chamou para isso. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós. Paulo fala assim, ó: servir ao Senhor. Quem não serve, não serve para nada no mundo espiritual. Eu sei que é pesado, mas foi isso que Deus ministrou no meu coração, e eu tenho que falar, porque senão ele cobra de mim. Quem não serve para nada no mundo espiritual. O reino de Deus, o mundo espiritual, foi feito para servirmos. E está ali uma bandeja de um garçomzinho. Servir ou ser servido? Nós estamos aqui para servir. O que você tem dado para Jesus? Às vezes parece que tem gente que é assim, não, isso está errado na igreja, isso está errado na igreja, isso está errado. Tá, o que você está fazendo, meu irmão? É como aquele jogo de futebol, que você está lá na torcida, fala do técnico, fala disso, fala daquilo outro, perdeu o gol na cara, meu Deus, vai lá, entra lá, bota a camisa, corre, soa, bola quicando, gramado irregular, tu vais unir a bola igual aqueles caras. Faz parte. Nós não estamos aqui na PIB de Irajá ou em qualquer igreja do mundo para ser servido. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Igreja não é restaurante que a gente chega, número um, por favor. Está demorando muito aí, pastor. Fulana, arruma uma sala para mim agora. Eu dou o dízimo. A sala é minha, é sua ou é de Jesus? Não, a minha sala. Minha sala, Coronel Vieira, 880, apartamento 407. Lá é a minha sala e da minha esposa. Da igreja é de Jesus. Não é minha nem tua. Quem é o dono da igreja? O dono da igreja é Jesus. Ele é o dono de tudo. Nada é nosso, tudo é dele. E graças a Deus por isso. E que continue assim até ele voltar. Versículo, aí no Tito 3,14 diz assim, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Eu e você não podemos ser improdutivos espiritualmente falando. No versículo 20, Paulo diz assim, vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa, pregação proveitosa. Paulo faz algo proveitoso. Quer ter uma vida espiritual proveitosa? Quer ser afinado pelo Espírito Santo de Deus? Coloca em prática tudo que você ouve. Evangelho não é teoria. A Bíblia diz em Tiago 1:22, um dos textos que eu mais amo da Bíblia, sejam praticantes da palavra e não apenas enganando-se a si mesmo. Esse texto, quando eu falo, ele mexe comigo. Porque o Evangelho é prática. O diabo, ele não tem medo do que pregamos. O diabo tem medo do que vivemos. Jesus nos chamou para viver o Evangelho de uma maneira que agrade a Deus. E se tem uma maneira que agrada a Deus, é você praticar o Evangelho. Que tal nesse ano, você pedir a graça e a misericórdia de Deus? Porque não é pelas nossas forças. Ninguém é bom o suficiente para viver todo o Evangelho. Somos falhos, temos defeitos, mas dependemos da graça. E isso basta. Que nesse ano, seja um ano de prática espiritual na minha vida e na tua vida. No versículo 21 diz assim, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Conversão genuína, conversão verdadeira, metanoia, mudança de mente, também significa arrependimento. Quer ser um instrumento afinado por Deus? Tenha uma mudança de mente e arrependimento diário. Mas pastor, está querendo dizer que eu não sou convertido? Não, não estou falando isso. Mas Paulo está falando que eles precisam se converter de uma maneira verdadeira, genuína. E eu aprendo o seguinte, a gente não tem um detector espiritual, nós não somos detetives espirituais, tu não é crente não, tu é, vai para o inferno, não, nada disso. Mas o nosso modelo é a palavra de Deus. A Bíblia diz, pelos frutos, os conhecereis. A Bíblia diz, o Espírito testifica ao Espírito que é do Espírito. A Bíblia diz, só quem é espiritual, discerne e entende o que é espiritual. Porque quem não é espiritual, as coisas espirituais lhes parecem loucura. Então, você pega a Bíblia, bota a Bíblia como modelo. E a vida de algumas pessoas, eu penso, está faltando conversão genuína. Biblicamente falando, a Bíblia é o nosso parâmetro. Uma vez, eu fui pregar num lugar, eu tinha 18 anos. Moicano feito, bonitinho, igual o do Neymar. Nunca tinha pregado numa igreja assembleia, foi a primeira vez. Peguei um sapato apertado com o pastor Natan, que meu dedo estava doendo muito. Ele me deu uma blusa meio esquisitinha lá. Uma calça, depois eu vou conversar com ele sobre isso. Me deu uma calça esquisitinha social que eu não tinha. Fui eu pregar. Foi eu, minha esposa, mais três amigos. Vinha, estava aparecendo uma irmã da Bleia. Estava ela lá. Vestidão, tal. Aí eu cheguei lá, o pessoal, da Igreja Batista. Aí os irmãos lá começaram a me olhar meio esquisito, eu sei ou não, pedi para vir pregar aqui, me chamaram. Então, o senhor vai dar seu jeito. Eu me senti mal, eles começaram a me olhar assim e tal. Daqui a pouco os irmãos lá, não estou criticando não, estou falando, contando fatos. Começaram a falar em língua estranha, me olhando, eu falei, não sei nem o que eles estão falando. E olhando e tal, o pessoal de terno, todo mundo bonitão, eu sem terno, culto um pouco extenso, né, meus irmãos? Parecendo o culto do Revolução, no tempo de Deus, tal. Sendo assim, 9 horas da noite me passa uma palavra ao camarada. Irmão, você tem 1 hora para pregar. Eu falei, o quê? Minha pregação em casa deu 20 minutos, meu irmão. Como é que eu vou pregar 1 hora? Tá doido? Ele, varão, rebenta com capeta, varão, rebenta. Eu falei, beleza, é assim que funciona. Amém. Primeira experiência. Preguei 40 minutos. Aqueles caras lá de terno, tudo bonitão e tal. Quando eu fiz o apelo de conversão, uns 15 lá se converteram. Meus irmãos, eu peço para Deus para eu ter tido uma conversão genuína mesmo. Porque estar na igreja de Jesus sem ter uma conversão genuína, está faltando algo. Está incompleto. Paulo fala em Tiago 4:8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Nós não podemos ter uma vida dupla. Nós não podemos ter uma mente dividida. Nós não podemos ver algo de Deus e algo do diabo. Não, em nome de Jesus, um instrumento afinado por Deus tem uma vida de adoração única ao Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a nossa adoração e mais ninguém. Mais ninguém. Perfeito? Ninguém é. Tem alguém perfeito aí? Levanta a mão. Chama o pastor Isaac para te orar. Não tem ninguém perfeito. Tenho muitos defeitos. Coloco eles diante do Senhor e falo, Senhor, dá uma moral aí porque está triste. Mas nós somos santos lutando contra o pecado. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:21, o seguinte, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É um alimento espiritual só. É uma coisa só. E é o Senhor Jesus. E isso basta. Uma vez, eu tive que barrar uma menina no ministério por estar tendo uma vida dupla. E hoje nós vivemos numa época extremamente liberal. Pode tudo. Fico em crise com isso. Para todas as idades. O júnior fala que pode tudo. O adolescente fala que pode tudo. O jovem fala que pode tudo. Os adultos falam e falam muito que pode tudo também. Até os mais experientes. Pode tudo. E eu falei, irmãzinha de Jesus, a irmã vai ter que ficar no banco um pouco. Mas por que, William? Na época eu não era pastor. Mas porque eu faço tudo o que você me pede? Falei, aí que está o problema. Você faz tudo o que eu te peço, mas não faz nada que Deus te pede. No nome de Jesus, meus irmãos, que nós possamos ter a graça de não viver uma vida dupla. Meu irmão, se tem alguém preso na pornografia, que Deus se livre em nome de Jesus. Se tem alguém com a língua do tamanho de uma prancha, é fofoqueiro demais, que Deus queime essa língua em nome de Jesus. Corte ela pedacinho por pedacinho. Tem gente que parece que é Jornal Nacional, meu irmão. Pam, 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 pam. Necessidade de contar as coisas. Se tem uma vida de mentira, em nome de Jesus, tira isso da sua vida. Uma vida de hipocrisia, tira isso da sua vida. Existem pessoas que são conhecidas na igreja, rejeitadas no céu e aplaudidas no inferno. Vou repetir essa frase. Existem pessoas que são conhecidas na igreja, rejeitadas no céu e aplaudidas no inferno. Que o Espírito Santo te afine nessa manhã. A Bíblia diz, em Atos 22 a 24, assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Só sei que em todas as coisas, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Completar o que Deus quer de mim. Quer ser um instrumento afinado pelo Espírito Santo? Completar o que Deus quer de mim. Quando temos um real encontro com Cristo, nós vamos fazer de tudo para viver o que Deus quer que nós vivamos. Eu não vou ligar para a minha vida no sentido de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou ligar para o meu status. Eu não vou ligar se eu tenho um carro maravilhoso ou não. Eu vou me preocupar em primeiro lugar em fazer a vontade de Deus. Eu vou me preocupar em viver tudo o que Deus tem para mim. Você acha que você está vivendo tudo o que Deus tem para você? Deixa eu falar um negócio para você. Para você fazer a vontade de Deus, às vezes você não vai ser compreendido. Jesus não foi? Quem aí quer viver o poder de Jesus? Levanta a mão. Quem quer viver, quem quer ser afinado pelo Espírito Santo? Levanta a mão, irmão. Com vontade. É para Jesus. Quem quer sofrer como Jesus? São poucos. São poucos. Aí a gente dá uma segurada. Nem eu sei se eu vou aguentar sofrer como Jesus sofreu. Mas não precisa não, ele já sofreu por você. Mas esse evangelho que eu estou te falando agora não aparece na televisão. O Jesus sofredor, de Isaías 53, que fala que ele não tinha nenhuma boa aparência. Jesus de olho azul, cabelo maneiro. Isso é história, né, não? Vai lá ler Isaías 53, 700 anos antes de Cristo, um texto messiânico. A Bíblia diz que nada atraía na pessoa de Jesus. Completar o que Deus quer de mim. Você precisa ser uma pessoa limpa diante de Deus. Com consciência tranquila que você está fazendo tudo o que Deus quer que você faça. A Bíblia diz, em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Outras versões, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Eu e você somos um milagre diante de Deus. Eu sei de onde Jesus me tirou, e eu sei aonde Ele me colocou, e você também sabe. Você sabe o que você era antes de Jesus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, que antes da nossa conversão, nós não éramos de importância nenhuma, e é verdade. Olha o que o Evangelho fez na sua vida. Tem gente aqui com 30, 40, 50 anos de casamento, 10 anos de casamento. Se não fosse o Evangelho, não chegaria. Tem gente aqui com filhos criados. Se não fosse o Evangelho, não criaria. Tem gente aqui bem sucedido, financeiramente falando. Se não fosse o Evangelho, não chegaria. É tudo por causa do Evangelho e somos coparticipantes dele, como fala 1 Coríntios 9:23. Você pode aplaudir o Senhor pelo Evangelho? Esse Evangelho maravilhoso. Esse Evangelho que cura, liberta, transforma. o Evangelho tem a justiça de Deus e o poder de Deus. Louvado seja Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Romanos: sou devedor tanto a grego como a bárbaro. E vai falando devendo a todo mundo. Graças a Deus pelo Evangelho. Louvado seja Deus. Completar o que Deus tem e quer para mim. Eu lembro quando eu queria casar. Casamento é uma bênção, milagre do Senhor Jesus. Aleluia. E aí eu fui falar isso com meu sogro e com a minha sogra. Não, porque chegou o momento, nós estamos mais experientes, é o grande momento. Recebe aí, irmão. E aí minha sogra falou assim: não, mas vocês são muito novinhos. Eu falei: não, não somos não. Já acabamos o seminário, é o momento, tempo de Deus. Aí, conversa vai, conversa vem, aquela negociação para o casamento acontecer. Aí minha sogra fala assim: vocês vão morar onde? Você não tem nem onde cair morto? Falei: é verdade. Rapaz, aquilo me deu uma chateação. Falei: é, a gente vai morar onde? Tem nem casa. Tem nem dinheiro direito. Como é que vai ser esse negócio? Senhor, milagre. Rompendo em fé. E aí eu morava na Barra com a minha mãe naquela época. Eu pegava 613 em Nova América e eu fui orando do, quando eu entrei no ônibus até em casa chorando: Senhor, não tem onde morar, Senhor. Como é que eu vou casar? E eu me tapei assim, né? A lágrima caindo. Eu tava de olho fechado, mas eu sentia que a mulher que tava do meu lado tava me olhando, fofoqueira, né? Tava lá. E eu falei: agora que eu não vou abrir o olho mesmo, porque a mulher tá me olhando. E eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, e agora? Ela não está errada, não. Deus ministra o meu coração. Liga para ela e fala que vocês vão morar no centro da vontade de Deus. Vai puxar um puxadinho assim e vocês vão estar no centro da vontade de Deus. Chega em casa, felizão. Amor, fala com a sua mãe aí. A gente já tem uma casa. Ela: que casa? A casa do centro da vontade de Deus. Meu irmão, que você viva no centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 18, tem gente que fala assim: William, você é meio maluco. Sou mesmo, por Jesus. Sou maluquinho por Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Versículo 26, 25, 26 diz assim: agora sei que nenhum de vocês, os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro que sou inocente do sangue de todos vocês. Paulo diz: inocente pelo sangue. Porque eu posso ouvir o evangelho pela segunda vez, quando tem gente que nunca escutou pela primeira vez. Nós aqui, ó, nós temos vida na igreja. Pelo sangue de ninguém, nós temos culpa. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Nós sabemos o que o Evangelho é e o que o Evangelho nos leva. Eu fico pensando, eu vejo tanta gente empolgada na igreja, envolvida na igreja, servindo no PGM, ministério A, B, C, D, ou igreja para ter ministério, não é isso? Louvado seja Deus, tem que ter mais ministério. O que não pode ter é o ministério de ficar parado, esse não. Ministério de ficar parado, irmão. Agora, o ministério de ser bênção, sim. Eu não consigo entender, meus irmãos, como alguém consegue ser crente de banco. Não entra na minha cabeça. Posso ser ingênuo, mas não entra. Porque quando eu me converti aos 16 anos, no dia seguinte eu já estava pregando. Eu já estava tentando fazer alguma coisa, não sabia nada, mas estava tentando. Que nesse ano de 2018, você vai ser tão afinadinho pelo Espírito Santo, que se você é um crente de banco, você vai deixar de ser. Ah, mas eu trabalho, ah, eu não sei o quê, tá? João 4:34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Um crente genuíno, ele se alimenta da vontade de Deus e de fazer a obra de Deus. Tem tempo sim. Ah, está sem tempo? Então a gente tem que organizar melhor o nosso tempo. Na vida tem que ter um negócio chamado equilíbrio. Eu demorei para entender isso. Quando fala assim: seja tu moderado em tudo. Como assim moderado em tudo? Equilíbrio. Pelo sangue de ninguém, nós somos culpados. Eu vejo aqui, meus irmãos, pastores que dão a vida pelas ovelhas. Pastor Isaac de férias. Tinha gente me ligando, liga pastor Isaac. Fulano morreu, quero que ele venha aqui. Falei, beleza, pastor, desculpa aí, Cleide atendeu. Pedido da irmã. Desculpa aí atrapalhar, desculpa aí, tá gente, qualquer coisa. Fazer o quê? Faz parte. O povo dá a vida pela ovelha. Pelo sangue de ninguém, ninguém é culpado. Versículo 27 diz, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Para uns, a vontade de Deus é uma realidade. Para outros, a vontade de Deus é uma lenda. Para vivermos a vontade de Deus, precisamos abrir mão. Hoje Deus me pediu para abrir mão de um negócio simples, que eu não entendi. Mas a gente não precisa entender muita coisa, a gente precisa obedecer. Nosso problema é que às vezes a gente quer que Deus faça um plano de ação. Fala assim, você concorda, servo? Assina embaixo, senão eu não vou fazer. Deus não vai fazer isso nunca. Olha o que Deus me pediu hoje de manhã. Eu não quero que você abra o WhatsApp. Senhor, até agora eu estou sem entender. Quem sabe um dia eu entendo, eu falo para você. Mas eu falei, tá bom. Deixei até o telefone lá embaixo. Vai que tinha alguma coisa lá que poderia me tirar a minha cabeça da pregação. Não sei. Mas eu falei, ah, é senhor, beleza. Deixei o troço lá e não peguei. Deus não pediu. Mas William, como é que você sabe? Porque eu senti no meu coração. Deu uma vontade de mexer no WhatsApp. Mas eu não mexi. A vontade de Deus. Beleza, senhor. Não quer, não quer. O senhor que manda. Desculpa qualquer coisa aí. Estou sem entender até agora. Presta atenção. Para vermos a vontade de Deus, nós precisamos obedecer. Para vivermos a vontade de Deus, nós precisamos mudar. E mudança é para todo mundo. Evangelho é mudança. Uma vez eu aconselhei um casal, e aí eu falei com a menina, você precisa mudar. Ela falou assim, não pastor, eu tenho trauma de mudança. Eu falei, ah é? Nunca ouvi isso não, primeira vez, inédito. Eu falei, então tá irmã, fica com seu trauma, seu casamento vai continuar assim para sempre. Porque todos nós somos chamados para mudar. Quer viver a vontade de Deus? Mude. Mudar para o Senhor, às vezes dói. Dá uma apertadinha. Vai tirar algo que você gosta. Vai tirar algo que você está habituado. Vai tirar da zona de conforto. Não sei de onde tiraram que evangelho é conforto. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Que conforto. Ainda não cheguei nessa parte da Bíblia, não. Ontem eu estava conversando com a irmã. A gente estava falando sobre um tema. Aí eu estava falando algo da Bíblia, ela, pastor, eu não li essa parte ainda não. Falei, vou te explicar. Não cheguei na parte do conforto. Eu olho para Paulo, ele foi apedrejado, apanhou, teve que se fingir de morto, ministério de teatro. Senão ia morrer mesmo. Porque o pessoal não deu aquela conferida, porque se é hoje em dia era uma metralhadora, acabou. O pessoal olhou, e está morto, deixa ele aí. Ele fingindo lá, sanguentado. Galera partiu, beleza, fugiu. Provação o tempo todo, açoite público. Que conforto. Escreveu 13 cartas, sofrendo. Nesse texto ele fala assim, eu sei que provações me perseguirão e tal, blá, blá, blá. Quero saber disso não, quero saber de fazer a vontade de Deus. No versículo 28, diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Os homens procuram os melhores métodos. Deus procura os melhores homens. E os melhores métodos para Deus são os homens. Deus quer usar você nesse ano. Não bota a responsabilidade para o outro. Deus quer usar, fala assim comigo, Deus quer me usar. E ponto final. Não precisa falar o ponto final não. Sabe por que eu digo isso? Deus quer usar você, mas Ele quer que você cuide de si. Existem esposas que são sensacionais, cuidam dos filhos, cuidam do maridão, fazem tudo, mas elas não cuidam de si. Existem maridos que são sensacionais, dão a vida pelos filhos, dão a vida pela esposa, mas não cuidam de si. Não cuidam, às vezes, do casamento. Meu irmão, a minha esposa vai falar, glória a Deus, aleluia. Eu estou falando em público, vou ter que cumprir, vou tirar uma foto e botar no Facebook para vocês falarem que eu estou falando a verdade. Dá uma saída de qualidade com a tua esposa aí, amém? Amém? Só mulher falou amém, né? Os homens estão assim, vou gastar dinheiro. Meu irmão, dá uma moral. Minha irmã, dá uma moral pro teu marido aí, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Aleluia, ô glória. Recebeu aí, Vivian? Outra coisa, deixa teu marido jogar futebol, irmã. Presta atenção. Ele vai dar pancada no outro, vai tomar pancada, vai dar bolada, vai tomar... Ele vai voltar manso e reclamando das dores na canela. Já parou pra pensar? Mas também joga com moderação, hein, marido? Já parou pra pensar se o maridão começa a implicar com salão? Cachapinha? Caunha? As mulheres já estão assim, não, meu Deus. Assim como o salão é terapia pra mulher... O futebol também é terapia para o homem. Então deixe ele extravasar, meu irmão. Ele vai voltar mais relax, tranquilo. Cuide de si. Palavra de Deus é uma maneira de você cuidar de você. A Bíblia é o bisturi e a luva do médico. Quando você vai fazer uma cirurgia, o médico pega aquele negócio lá, o bisturi te abre. Pega um luvão, mexe no teu interior. Quando eu leio a Bíblia me rasga e a Bíblia mexe no meu interior. Por que que às vezes eu não sou afinado pelo Espírito Santo? Porque eu não dou tempo para a Bíblia mexer no meu interior. E a mudança que o Senhor espera é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Estava procurando lá uma imagem sobre cuidar de si. Um monte de negócio de estética, pepino no olho, tomate não sei aonde. Falei, meu Deus! Eu trabalhei numa clínica de estética durante 1 ano e meio. O que, que tem a ver um pepino no olho? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Me explica depois. Falei, como é que eu vou botar? Aí botei a mulher ali orando, chorando, sei lá o que ela está fazendo. Mas tinha alguma coisa, não tinha nada para cuidar de si. Cuide de si em nome de Jesus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Um cristão... que ama a Deus e não tem comunhão com a palavra, é algo incompreensível, não dá para entender. Eu amo a minha esposa, eu quero estar perto dela. Eu amo a minha igreja, eu quero estar perto. Quem tem filho, ama o seu filho, quer estar perto. Por que não estar perto de Deus? Outra coisa, cuide de si, tendo uma vida de oração. Eu fui no sepultamento do pastor Sebastião Ferreira. Foi uma bênção. Aprendi muita coisa, foi emocionante, um seminário, pastor Renato Reis estava do meu lado, aí ele, tá vendo aquela mulher ali? Falei, sim, ela é esposa dele, aquela mulher ora, mas ora com vontade, falei, é pastor, ela falou assim, ele falou assim, essa mulher ora todo dia 3 horas, falei, meu Deus do céu, ora com vontade. Aí ele falou assim, pastor, eu sei porque ela já me chamou para orar. Deu 20 minutos, eu não tinha mais pelo que orar. E a irmã ficou orando, quando acabou as 3 horas, ela falou, e aí, como é que foi sua vida de oração? Ah, eu aprendi como orar. Sei que a gente não vai ter 3 horas de oração na correria da vida, mas não tem nem 10 minutos. Falhar na oração é falhar completamente. Tem uma música que diz assim, um dia sem você é como a morte para mim. Quero contar uma experiência, já estou caminhando para o final, vou falar só mais de 2 textos. Quando eu estava no seminário, era tudo muito contadinho, né? Tirar xerox. Seminário é uma benção, mas é uma luta, vou te falar, foi minha maior luta. Aprendi muito, mas foi a maior luta. E aí era tudo contadinho. Aí um dia uma irmã me deu uma carona, sobrou 1,20. Todo dia eu comi um amendoim de 30 centavos. Todo dia. Era, na época era 30 centavos. Só tinha dinheiro para isso mesmo, então era isso. Eu me dava um amendoim aí quanto? Um, irmão. Chegava lá e já sabia que era de um. Todo dia. Aí um dia eu cheguei, poderoso. A irmã me deu uma carona, sobrou 1,20. Ô, meu irmão, tudo bem? Dá aí 3 amendoins. Tá com dinheiro. Falei, é 1,20, toma. Aí, ele falou, é, vai aumentar a dose do amendoim hoje, né? Eu gosto de amendoim. Falei, é, aumentei a dose, hoje eu tô podendo. E aí Deus ministrou meu coração. Aumentar a dose do amendoim é mole. Aumentar a dose no ministério é mole. Aumentar a dose com a sua namorada na época é mole. Eu quero ver aumentar a dose na minha presença. Eu quero ver orar mais, ler mais a Bíblia, ter mais intimidade comigo. Porque quem bebe, bebe cada vez mais. Quem fuma, fuma cada vez mais. Quem se droga cada vez mais. Porque nós não oramos e lemos a palavra cada vez mais. Cuide de si, cuide do teu altar, limpa o teu altar em nome de Jesus. Versículo 30 diz, e dentre vós levantarão homens que torcerão a verdade para atrair outros. No versículo 29 fala que vão surgir lobos dentro da igreja. Uma vez o pastor Neander pregando lá no seminário, ele disse assim, que uma igreja grande do Rio de Janeiro, o pastor procurou ele e falou assim, pastor Neander, preciso de ajuda. Por quê? Se reuniu um grupo da igreja e falaram assim, você não pode pregar contra o pecado. Aí o pastor, como é que é? É, pastor, só pode pregar sobre tudo, menos pecado e confrontar a igreja. Isso não pode, o resto só manda brasa. Aí o pastor falou, ah, então tá, então vocês querem um clube. Aonde cada um vai mostrar os seus dons, os seus egos, cantando, tocando, encenando. Mas não vai ter ministração. A Bíblia diz que vão existir homens que vão torcer a verdade. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como adorar em espírito sem espiritualidade? Como adorar em verdade sendo uma mentira? Que no nome de Jesus nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Versículo 31 diz assim, por isso, vigiem, lembre-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês, de noite e de dia com lágrimas, dedicação no reino de Deus. Quer ser um instrumento afinado pelo Espírito Santo? Se dedique no reino de Deus. Nossa igreja trabalha, meus irmãos. Meu amigo, eu costumo dizer que horário eu tinha quando eu trabalhava com a minha mãe. Que eu chegava lá 10 e saía às 18, 19. Tem dia que a gente chega aqui na igreja cedo e sai muito tarde. Louvado seja Deus por isso. Deus tem nos abençoado. A dedicação dos irmãos é algo sensacional. Movimento com profundidade. Como eu te disse, defeitos tem. Quem não tem? Eu peço para Deus, para que a nossa igreja continue nessa pegada, e cheia de Deus. Quando eu olho para a igreja de Corinto, diz a Bíblia que é uma igreja que tinha todos os dons espirituais, só que havia divisão. A nossa igreja tem crescido porque a nossa igreja está em unidade, e que Deus dê banhos de unidade no ano 2018. Que o nosso pastor volte cheio de ideias. Ideias fresquinhas do céu, traga para nós, para que nós possamos viver coisas sensacionais. Último versículo, Atos 20, 35 diz assim, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Que lindo. Paulo fala que trabalhou árduo, sofreu. E ele fala assim, é muito melhor dar do que receber. Coisa boa, que alegria eu tenho em ver as manifestações do poder de Deus. Que alegria eu tenho de ouvir alguns testemunhos. Que alegria nós temos Essa semana mesmo, uma mãe me mandou uma mensagem: pastor, estou vivendo um sonho com meu filho. Ele está indo para a igreja com uma alegria. O moleque acorda de manhã, lê a Bíblia, descansa. Lê de tarde, descansa. De madrugada ele bota o telefone para despertar para ler a Bíblia. Louvado seja Deus, é o reino de Deus em movimento. Coisa boa é ver famílias sendo restauradas, casamentos destruídos, que hoje estão atados para a glória de Deus. É lindo dado que receber. Eu acompanhei um casal, que não vai dar tempo de eu contar, mas meus irmãos, foi prova. Primeiro encontro, eu cheguei lá 8 horas da noite, só não rolou um fight por causa do Espírito Santo, e eu ia ficar ali de juiz, né? O problema não era esse, o problema é rolar um fight em mim também, que era bem provável. O UFC, eu falei: Senhor, tá amarrado, em nome de Jesus. Imagina tomar um retão por causa do Evangelho. O que, que foi, pastor? Esse olho roxo? Fazer uma visita, meu irmão, é desse jeito. Cheguei lá 8 da noite, saí de lá 2:30 da manhã. Sabe que horas eu comecei a falar? 2 horas da manhã. De 8 às 2 eu só fiquei ouvindo tudo que você puder imaginar. Tempo foi indo, o pastor Mesa entrou no circuito, a gente abençoou, foi para o Casados para Sempre. Fevereiro agora, eles vão casar direito. O camarada estava com nojo da mulher. Ele falou isso para mim: tá apaixonado, levando para restaurante e tudo, deixando o filho com os outros para saída de qualidade. Louvado seja Deus. Pastor Neander diz assim: quando pensamos que estamos fazendo a obra de Deus, na realidade é Deus que está fazendo uma obra na nossa vida. É muito melhor dar do que receber. Queria orar contigo. A gente vai cantar e eu queria que você prestasse atenção nessa música. Eu queria te pedir também para você segurar aí 5 minutinhos. E depois eu queria orar contigo. Eu queria de verdade. Eu não sei tocar muito violão, não. Eu sei o básico, BBB, bom, bonito e barato. Eu não sei afinar de ouvido. Mas tem um afinador, um aplicativo no celular. E aí eu pego aquele afinador, boto lá e começo. Aí tem quando está verdinha que está afinado. Quando está laranjinha para cá ou para cá, você tem que dar uma mexida lá. Quando está no meizinho certinho, é lindo, sai um som perfeito. Eu queria que nessa manhã o Espírito Santo afinasse sua vida, amém? Vamos orar, depois a gente vai cantar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado pela tua palavra que rasga o nosso coração. Obrigado porque a tua palavra, ela nos inspira, ela nos motiva, mas ela também nos confronta. Claro que para nos edificar e nos melhorar. Senhor, afina cada vida aqui em nome de Jesus. Que o som da nossa adoração venha ser um som que agrade os teus ouvidos, Senhor. Afina cada área da nossa vida. Afina cada área da nossa igreja. Nós queremos nos colocar diante do Senhor. Abençoe cada um que está aqui à frente. Cada pessoa que vai fazer esse compromisso de cuidar de si, ler a Bíblia e orar, beabá do cristão, arroz com feijão, todos os dias do ano, Senhor. Abençoe a nossa igreja poderosamente. Ah, Espírito Santo, nós te amamos, nós clamamos pelo Senhor, que nesse ano vivamos coisas ainda maiores para a glória do teu nome. Tira a duplicidade de nossa vida, Senhor. Nos ajude a viver uma verdade para a honra e glória do teu nome. Não é para ninguém olhar para nós, mas é para olhar para a cruz, para olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enche-nos de ti, Senhor, enche-nos do teu Espírito nessa manhã. Conduz a tua igreja de uma maneira verdadeira, triunfante, para a honra e glória do teu nome. Abençoa os nossos pastores, Senhor. Abençoa o pastor João, sua família, que ele venha cheio do Senhor para trazer ideias novas para o teu povo, para que possamos viver coisas ainda maiores. Toma cada irmão da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.